Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu tô no sexto semestre do curso de Psicologia.
Meu nome é Marina e eu tô no quinto semestre do curso de Psicologia.
Meu nome é Gabriela, eu tô entre o quarto e o quinto, também do curso de Psicologia.
A gente vai falar nesse podcast sobre a neuropsicologia. E para embasar o nosso podcast, nós entrevistamos dois profissionais da área e também consultamos a bibliografia sobre o assunto.
Sim. Vocês já ouviram falar alguma vez de neuropsicologia? Porque é uma área de atuação bem nova e até a gente no curso não tinha ouvido falar muito.
É uma área, assim, que aborda os aspectos bem biopsicossociais, né? Que aborda a questão do ambiente, do desenvolvimento cognitivo, como o ambiente influencia, como a genética também influencia para o desenvolvimento das capacidades cognitivas. E é também uma área, assim, que, embora nova, é bem importante para todas as outras áreas da psicologia, porque a gente tem que saber identificar, por exemplo, num processo de terapia, se a pessoa está se vinculando ou não à terapia por algum problema cognitivo mesmo, ou se está acontecendo alguma transferência, por exemplo, usando os conceitos da psicanálise.
Também é importante falar que a gente fica falando de cognitivo, cognição, o que é isso? Cognição é as tuas funções executivas, como a tua atenção, a tua memória, o teu planejamento, coisas bem de...
do dia a dia, assim, coisas básicas. Por exemplo, como tu amarra o tênis é um processo, é um aprendizado, né?
É, que tu vai usar todas as tuas funções executivas para elaborar esse processo e dar continuidade. E são coisas automáticas já que a gente vai fazendo e não percebe, mas quando tu tem algum déficit, tu vai perceber que aquilo falta na tua vida. E da área da neuro, então, o objetivo é, quando alguém vai para uma avaliação neuropsicológica, é mais por ter identificado uma questão de déficit mesmo e poder identificar ela. Para isso tem testes psicológicos que avaliam, né? E aí, então...
E entrevistas também, não só os testes psicológicos, né? É uma bateria de entrevistas que pode conter ou não testes, mas testes, né, dão a...
Um suporte,
né, porque é feito todo um estudo, um embasamento, então ele ajuda a afirmar a tua hipótese e descartar ela ou não sobre por que que a pessoa tá assim, mas tem entrevista inicial, tem entrevista com familiares, às vezes, entrevista só com o paciente para ver como essa pessoa é, o que está acontecendo na vida dela, porque também esse impedimento das funções pode não ser algo cognitivo e sim situacional.
E também é importante dizer, como a Marina falou, que a neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica é um processo. Então, tu vai ir numa neuropsicóloga, ela não vai conseguir te dar o resultado na hora. Vai quantas sessões mais ou menos é, guria?
Acho que em torno de 7 ou 8, depende.
7 ou 8, depende do caso. Assim, algumas conseguem fazer em 6, algumas em 10. Então é um recurso que precisa de tempo, porque, como a gente falou, é uma bateria de testes e entrevistas para que tenha um resultado sólido, né, para o tratamento.
É, também é importante falar que esses testes, eles são comprovados cientificamente, porque eles são desenvolvidos por psicólogos e são testados várias vezes na pesquisa.
E também a gente pode falar sobre, para atuar como neuropsicólogo, a pessoa pode ser formada em medicina, em fonoaudiologia ou psicologia. No entanto, é importante que essa pessoa venha buscando sempre conhecimento, fazendo cursos ou especialização ou...
E outra coisa, né, Gabi? Porque só o psicólogo que tem autorização para aplicar um teste psicológico. Então, mesmo que tu seja da medicina... Da medicina não, porque medicina...
Não, mas pode. Medicina não pode.
Não pode também? Tá. Então, medicina fonoaudiólogo precisa encaminhar para um psicólogo fazer essa bateria de testes e depois retorna o paciente para então fazer a avaliação ou reabilitação.
A questão da reabilitação não é deixar a pessoa livre de doenças, né? Até se uma questão de doenças degenerativas, como por exemplo o Alzheimer, A reabilitação também funciona, mas não é que a pessoa vai voltar a ter a capacidade de memória que tinha pela plasticidade cerebral, né? É uma questão mais de impedir o avanço da doença de uma forma tão rápida, né? Fazer a doença ir progredindo de uma forma mais lenta que não tenha tantos impactos na vida da pessoa. Então, reabilitar nem sempre, até porque tem as questões biológicas envolvidas, que a gente não pode descartar, que não podem ser mudadas, né? Mas podem ser amenizados impactos negativos.
E a gente pode falar agora do salário também.
É, o salário do neuropsicólogo, ele é por sessão. Então, visto mais ou menos, é calculado uma média de quantas sessões vai precisar para cada diagnóstico, enfim, para elaborar cada laudo. Mas o Conselho Federal de Psicologia tem uma lista de preços que o psicólogo pode cobrar, o preço mínimo, o médio e o máximo. Então, para quem tem curiosidade sobre a faixa salarial, é bom dar uma olhada no site do Conselho Federal de Psicologia. Tem também até informações sobre psicoterapia e outras atribuições do psicólogo. E então, as nossas entrevistadas atuam dentro dessa faixa de preço do Conselho Federal de Psicologia.
É importante falar que essa avaliação não vai ser feita só para identificar o que tem de errado, né? Vai ser para também identificar as potencialidades.
No sentido de melhorar a vida da pessoa globalmente, né? Nos aspectos das relações pessoais, das relações cognitivas, porque a neuro é isso, né? A relação da pessoa com o ambiente, com as questões biológicas, visto de uma maneira mais global, né? E é por isso que, mesmo sendo uma área nova e o profissional tendo que estar sempre se atualizando nas pesquisas que saem, é uma área que influencia também todas as outras áreas da psicologia, como a psicoterapia, por exemplo.
É, ressaltar o que a gente já tinha falado no início, né? Que todos os psicólogos deveriam saber alguma coisa, pelo menos, de neuro para poder ter possíveis encaminhamentos também, porque é possível que numa psicoterapia tu identifique alguma coisa que seja da cognição e tu vai encaminhar para um neuro, que aí não vai perder o teu paciente, tu só vai encaminhar para uma avaliação, porque é uma pessoa especializada.
E depois, talvez uma reabilitação também.
É, e daí tu vai receber um laudo daquele neuropsicólogo, então vai poder trabalhar com as potencialidades da pessoa.
Essa reabilitação também é importante a gente saber para pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, atropelamento, onde tem lesões cerebrais. E aí entra também a questão do atendimento a domicílio, né? Porque na psicologia ainda não é muito explorado isso, só que na neuro, por trabalhar as questões, né, de reabilitação neuropsicológica, é um pouco mais comum essa prática de visita a domicílio, né? Tem toda uma preparação para ter um setting terapêutico, para aplicação dos testes, se necessário, a questão do ambiente, da pessoa se sente confortável, mas também é uma possibilidade, né, de chegar até as pessoas que não conseguem se locomover.
Então, a gente agradece a escuta de vocês até aqui.
E a gente espera que esse podcast possa ajudar vocês a escolher qual área da psicologia seguir.
E também que a neuro é importante para todas as outras áreas de atuação do psicólogo.